Ei, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau.
Senhoras e senhores, entremos então na conquista pelas lutas. Bom, podemos olhar para as lutas como lutas evitáveis, lutas inevitáveis, e se soubermos separar as evitáveis das inevitáveis, estaremos muito mais preparados e sadios para encarar quais são as nossas lutas. Acredite, há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo de, possamos dizer, de descansar e há tempo de guerrear. Pense comigo, se você guerrear no tempo de descansar, quando chegar o verdadeiro tempo de guerrear, você estará exausto. Exausto. Então você precisa saber quais são as suas lutas, quais são as suas guerras, e você precisa saber o tempo de lutar essas lutas e guerras. Porque imagina só, entrarmos em uma luta que não é para a gente, num tempo que não é de guerra. Ou seja, derrota anunciada antes mesmo de entrar nesse tipo de luta. E eu não falo de lutas bélicas, violentas, braçais, mas de desafios de superação que estão diante de você. E Deus com você igual a um exército. Bom, para montarmos um exército nesse mundo, precisaríamos de pessoas, generais, capitães, soldados e armas. Essa é a receita para um exército humano. Mas no mundo espiritual, você mais Deus igual a um exército. Então, a boa notícia é que se você estiver com Deus, caminhar com Ele, você já é um exército pronto para vencer lutas. 2 Samuel 3:1 diz: "E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam se enfraquecendo." E 1 Samuel 19:8: "E tornou a haver guerra antes disso, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus e feriu-os com grande matança." Interessante que um cita quando Davi já era rei, outro cita quando Davi servia ao atual rei Saul. Antes de Davi ser apresentado como rei, ele precisou honrar o rei. Aqui na nossa igreja a gente fala que você só recebe a unção que você respeita. Se você quer alcançar um nível, um cargo, uma patente, você não alcançará por meio de criticar quem está lá, mas por meio de honrar quem está lá. Ainda que essa pessoa em posição seja imperfeita, talvez não faça o que você gosta, mas a conquista vem por meio das lutas, e lutas de honra. Davi, então, foi o maior rei de Israel. E ele começa bem sua vida, tem uma turbulência na metade, mas termina bem, embora ele tenha passado por momentos de fraquezas e pecados. A Bíblia conta que Davi, ele, num dia de distração, ele deixou com que sua carne falasse mais alto, e ele não foi para a guerra, na primavera, tempo em que os reis iam para a guerra. Ele se achou por um instante, achou que ele já estava no final, mas a verdade é que ele ainda não estava no final. Então ele subestimou uma guerra que era para ele. Lembra que eu falei, tem guerra que é para você, tem guerra que não é para você? E ele decidiu não entrar nessa guerra bélica, mas aí ele então entra numa guerra interior e ele cede a uma tentação, traz uma mulher para o seu palácio, se deita com ela e para encobertar o que ele fez, ele coloca o marido daquela mulher na frente da guerra para que ele viesse a morrer. O nome dele é Urias. E então com isso a gente vê que Davi, embora tenha começado bem e terminado bem, ele tem um erro que não autoriza a gente a errar nessa mesma área, mas está escrito na Bíblia para que a gente evite o erro dele. Ele pecou em adultério seguido de assassinato, o planejamento de um homicídio. O interessante é que, ao mesmo tempo que a gente aprende a lição de nunca cometermos isso, né, por isso está escrito na Bíblia, para poupar a gente trilhar esses caminhos, Davi só cometeu isso uma vez na vida dele. Não é um papo sobre pecadinho e pecadão, vamos deixar um pouco de lado sobre o grau do que ele fez, digamos assim, especificamente, Mas vamos pensar no fato de que ele nunca mais cometeu o que cometeu. E um dos grandes desafios em meio às nossas lutas é que a gente tolera a nossa imperfeição demais e pune a imperfeição dos outros de menos, ou a gente pune ainda mais a imperfeição dos outros. Mas existem coisas que a gente precisa colocar no nosso passado, nunca mais cometer, para que a gente tenha força mediante as nossas guerras. Se você já estiver com uma guerra pendente na sua vida, quando vir uma guerra maior, você terá duas guerras para administrar. E é muito melhor você lutar uma guerra de uma só vez, porque numa guerra tem você, numa guerra tem o seu inimigo. O escritor Sun Tzu, do aclamado título A Arte da Guerra, ele diz que se você conhecer a si mesmo, mas não o seu inimigo, para cada guerra você perderá outra. Se você não se conhecer nem o seu inimigo, você perderá todas as guerras. Mas se você se conhecer e conhecer os seus inimigos, você não precisa temer o resultado de 100 guerras ou mais. Então, a gente já tira uma lição aí de um profeta secular, digamos assim, em que a gente precisa se conhecer, precisamos perceber de onde o inimigo está atacando, e acima de tudo, e aí acréscimo meu, precisamos conhecer a Deus. Se você conhece a Deus, se conhece, sabe seus limites, mas também suas forças, vamos falar sobre isso aqui, você não precisa temer quantas guerras você encarará nesse ano. Deixa eu te falar uma coisa. Não dá para quantificar quantas guerras encararemos nesse ano. Não dá. Quem te falar é mentir. Agora, dá para você se preparar para encarar quantas guerras forem necessárias nesse ano e vencer todas em nome de Jesus. Amém? Eu lá quero saber quantas guerras eu vou encarar. Eu quero saber que eu estou do lado de Jesus e vamos ganhar todas as guerras. Desde que você se prepare para elas e entenda que há conquistas por meio das lutas. Davi se arrependeu profundamente, nunca mais fez aquilo. Pagou por alguns pecados, ainda era o tempo do Antigo Testamento, de uma forma bem dura. Mas Deus não o desqualificou de ser alguém segundo o seu coração. Para conquistar em meio às lutas como Davi, primeiro, lute contra feridas e estigmas da juventude. Anote aí. Lute contra feridas e estigmas da juventude. O nosso histórico acumula feridas, acumula dificuldades, acumula coisas que a gente gostaria de esquecer, não é verdade? Só que não somos dotados de uma amnésia optativa, ou seja, quero esquecer, shift del, apago. Não, você vai precisar aprender a encarar algumas memórias e, acima de tudo, vencer memórias difíceis que vêm à sua mente. A 1 Samuel 16, 10 e 11 diz, assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? E disse ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, mande chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Olha que dor familiar que Davi vivenciou. Samuel, o grande profeta de Israel naquela época, ele vem para a cidade e está procurando quem vai ser o novo rei de Israel. E então Jessé apresenta seus filhos sem apresentar Davi, um baita esquecido. E Samuel tem o discernimento de ver que ainda que alguns ali tivessem caras de rei, eles não tinham o que Deus estava procurando, não era só cara, era a essência. E então Samuel fala, você tem certeza, ô, seu Jessé, que ninguém ficou de fora? Ah, é, tem um menor, tem um mais novo, tem o caçula. E ele então chama Davi, mas olha que coisa, Davi foi esquecido mesmo dentro de sua casa. Eu preciso te lembrar disso. Você não é o que fizeram contra você. Você é quem Deus diz que você é. Quando a gente se atenta para quem Deus diz que a gente é, a gente está vacinado contra aquilo que as ofensas tentam dizer que a gente é. O diabo, ele tem uma missão específica, te chamar de quem você não é. E Deus, por seu amor infinito, sempre nos chama por quem somos. Pelo nosso nome, pela nossa identidade, pelo amor incondicional dele por nós. Então, lute contra feridas e estigmas da juventude. Você não é o seu passado. Sua identidade não é o que fizeram com você. Sua identidade é o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Ele resgatou quem você verdadeiramente é. Segundo, lute contra o orgulho e a vaidade pessoal. Que coisa, não? O texto diz: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Uau! Davi, ele praticou espiritualidade antes de vir à visibilidade. E é interessante que quando a gente se dedica ao secreto com Deus, ele nos garante vitórias públicas. É primeiro o secreto, para depois o público. É primeiro a sua intimidade. É primeiro a sua consciência. É primeiro o que ninguém está vendo você fazer. O filósofo alemão Immanuel Kant, ele tinha uma frase muito interessante: tudo que você não puder contar como fez, não faça. Interessante, não? Bom, se eu não vou poder contar como eu fiz isso daqui, melhor não fazer, não é verdade? E Davi, ele não era alguém vitorioso diante das pessoas apenas. A sua trajetória pública de visibilidade estava muito no começo. Ele já tinha uma trajetória vitoriosa no secreto, apacentando as ovelhas de seu pai. Pensa uma coisa, em um país que vivia guerras com certa frequência, os irmãos mais velhos de Davi todos na guerra, todos indo para onde talvez todo jovem israelita queria ir. E Davi apacentando as ovelhas de seu pai. Hoje em dia seria equivalente ao café com leite, entendeu? Seria aquele que brinca de bolinha de gude no tapete da casa da avó. Aquele que solta pipa no ventilador, sabe? Davi era olhado como esse. Ele não estava fazendo aquilo que parecia de maior potencial pleno para alguém com a sua idade. Mas ele estava sendo preparado. Não é porque você está sem visibilidade que Deus não esteja refinando a sua melhor habilidade. E eu vou precisar te lembrar disso nessa noite. Para você fazer a diferença na vida, Deus te usará a partir da sua área de perícia. A partir da sua área em que você é melhor. Acredite, Deus plantou em você dons, talentos, aptidões, para que com essa perícia você faça a diferença no mundo lá fora. É claro que Deus pode nos usar em áreas que a gente não é tão bom, isso é maravilhoso, a gente dá toda a glória para Ele, mas Deus tem um plano especial com você, numa área em que Ele plantou algo especial em você. Há um talento aí dentro que quando você executa, as pessoas percebem que há algo além da explicação desse mundo para você estar fazendo o que faz. Ou você já descobriu, ou você descobrirá. Por isso, lute contra o orgulho e a vaidade pessoal. Davi era o mesmo no secreto e no público. Ele foi ungido antes, mais de uma década antes, de se tornar rei. Sabia disso? Não vieram com o chifrão de óleo e depois ele já saiu com a coroa. Beijem minha mão, me dê uma uva, alguém me abane com um cacho. Não. Davi, ele foi ungido e passou mais de uma década sendo perseguido pelo atual rei. Eu te falei aqui no começo, né? Não desonre aquele que está numa posição que você quer chegar, senão você não vai chegar mesmo. Mas Davi não somente precisou aprender a honrar quem estava lá em cima, como ele precisou aprender a tolerar a perseguição de quem estava lá em cima. Não tinha ninguém na época para falar isso para Davi, mas a gente fala hoje, sangue de Jesus tem poder, não é verdade? Até que Jesus tinha vindo ainda, se alguém tinha falado para ele. Deixa eu te dizer uma coisa, nada se conquista na passividade. Nada se conquista do controle remoto. Nada se conquista de forma passiva, não. A conquista tem a ver com protagonismo. Só que, às vezes, ao interpretarmos espiritualidade, a gente acha que ser protagonista é ser arrogante, por causa dos exemplos tortos que assistimos lá fora, mas não. É possível ser protagonista, resoluto, decidido, com alta perícia em alguma área, sendo humilde. Como Davi foi? Davi é um cara cheio das perícias, como os jovens diriam hoje, cheio dos paranauê. Esse era Davi. Esse era Davi. Ele tinha perícias, tinha áreas que ele sabia fazer e fazia bem. Mas ele não se deixou cair na vaidade, nem no orgulho pessoal. Escolhido pelo Senhor, ungido na frente de seus irmãos, cheio do Espírito Santo, levantado pelo profeta. Davi tinha moral com o profeta. Samuel não deu moral para ninguém naquela viagem, só para Davi. Mas Davi não esfregou isso na cara dos outros. Ao contrário, ele precisou se lembrar desse dia várias vezes, porque eu tenho a certeza que ele já passou por momentos em que ele quase chutou o balde. Ou a cumbuca, naquele tempo, se não tinha balde. Vamos lá. Terceiro, lute sem perder sua identidade e qualidades. Durante as lutas, a tendência é a gente perder no caminho algumas coisas. É a gente ser, talvez, atingido e perder uma qualidade, uma virtude. Tem gente que, por causa das lutas, se tornou menos sorridente, menos prestativo, tem desconfiança com a igreja local, tem pé atrás com o pastor, tem fobia de oração. Enfim, a pessoa vai vivendo lutas e ela pode ter um trauma com o chefe, com um advogado, com um contador, com um dentista, com um médico, não sei. As lutas fazem com que a pessoa venha distorcer e ela perca para trás virtudes e confianças que antes tinha. Não perca sua identidade e suas qualidades em meio às lutas. Olha o que o texto diz. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, gentil de presença, e o Senhor é com ele. Uau! Israel tem como se fosse uma cordilheira, e os filisteus, inimigos recorrentes dos israelitas, eles tentavam invadir por debaixo delas, vindo subindo as montanhas, e eles tentavam invadir povos e distorcer a situação. O objetivo número um deles com Israel era dividir Israel em dois. E aí Saul percebe que o exército dos filisteus está invadindo para vir na direção dele, tentar dividir o seu reino, conquistar o seu território. Saul então sai para a guerra e eles naquele vale estão num lugar mais acima e os filisteus num lugar mais abaixo e ficam em paz. E aí, velho, vocês vão subir? E aí, vocês vão descer? E aí, e aí, e aí? Quem vai atirar primeiro? Tem peito de aço? Ficou aquela confusão. E alguém teve uma sacada e falou para Saul: Saul, tem um rapaz aí que eu vou dizer. Deixa eu falar as qualidades que eu lembro. Valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, gentil de presença. O Senhor é com ele e está online. É isso que é o melhor. E está online. Eu acho que ele seria alguém para esse momento. Olha que coisa. A descrição sobre Davi é muito bacana. A gente captura algumas coisas que poderiam ser equivalentes no dia de hoje. Artista, músico, vigoroso, guerreiro, prudente, gentil, segundo o Senhor. E ele passou por batalhas. Não se perca diante das lutas da sua vida. Ele lutou contra leões, ursos, contra o desprezo de seus pais. Eu te digo uma coisa, se você foi desprezado lá atrás, é porque Deus tem planos de te elevar lá na frente. Com qual história você prefere ficar? Com o desprezo passado ou com a promoção vindoura? Ó, como os antigos diriam, não é? Eu te digo uma coisa, se tem rejeição no seu passado, tem promoção no seu futuro. Eu te digo uma coisa, se tem promoção no seu passado, tem testes no seu futuro para você continuar humilde. Porque não é só vitória. Tem luta também. Quem se esquecer de quem de fato é, poderá se tornar qualquer pessoa. Da mesma forma que, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar chega, qualquer lugar serve. Quem não sabe quem é, qualquer papel, qualquer identidade serve. Você vai vestindo personagens, dependendo do ambiente, mas nunca é autêntico. Se uma pessoa é um personagem em cada ambiente, o grande problema é não há uma conexão entre essas histórias. Não há um acúmulo de experiência, porque é um papel em cada lugar. Por isso, não perca sua identidade. A Bíblia já diz nas palavras de Jesus, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Você vai precisar de grandes valores antes de grandes vitórias. Só que depois dessas grandes vitórias, não perca os grandes valores. Amém? 4. Lute contra críticas e julgamentos de familiares. Lute contra críticas e julgamentos de familiares. 1 Samuel 17:28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, ó, primogênito de Jessé, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, seu irmãozinho, e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Gente, tem fala das pessoas que você percebe a tiradinha na fala, não é verdade? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Ou seja, o criticou por deixar o rebanho no deserto, quis rebaixar sua missão, julgou o coração, acusou de presunçoso, acusou de maldade. Só que para Davi não tinha dia de maldade. Para alguns aí fora tem dia que é dia de maldade. Para Davi não tinha dia de maldade. Ainda que seu irmão tenha feito mal contra ele, ele não rebateu na mesma moeda, porque uma pessoa só te ofende se você der autorização para ela. E se você responder na moeda dela, você se tornou igual a ela. É interessante a história, um corredor espanhol, ele estava numa competição e o corredor que estava em primeiro lugar, à frente dele, ele estava em segundo, confundiu a linha de chegada e foi desacelerando e comemorando, e mandando beijo e tchau de miss para todo mundo. E ele, no segundo lugar, ao invés de passar o primeiro colocado, ele veio empurrando o primeiro colocado, avisou ele que não tinha acabado ainda e o colocou no primeiro lugar para ele chegar em primeiro e aquele espanhol chegar em segundo. E os repórteres vieram para cima dele no final: mas você é maluco, o que, que é isso? Você podia ter ganho! E o primeiro, na verdade, que perguntou para ele foi a seguinte pergunta, a primeira pergunta: por que você fez aquilo? Sabe qual foi a resposta dele? Fiz o quê? Está entendendo? Não é porque ele era um alienado, não. Porque para ele não existia outra alternativa a ser feita para aquele homem desenganado do que avisá-lo e orientá-lo. A segunda pergunta: por que você não aproveitou que ele se distraiu para ganhar na frente dele? Ele falou: bom, se eu ganhasse em primeiro lugar pela distração dele e não pela competência dele, que vantagem teria a minha vitória? Uau! Uau! Por que você fez aquilo? Fez o quê? Para ele só havia uma coisa a ser feita: o bem. A coisa correta. E para Davi, da mesma forma, ele viu o primogênito fazendo aquilo, e acredite, às vezes aprendemos pecados com os nossos irmãos. Aí eu vi fazendo, então deve poder, alguém deve ter mudado a Bíblia. Não, a palavra de Deus não muda. Davi viu o mais velho fazendo aquilo, mas ele soube processar: não vou retrucar, estou vendo que ele está sendo um mau exemplo, mas eu vou me tornar quem eu acho que ele deveria ser. Essa é a melhor coisa. Você discorda de alguém, você fica com raiva de alguém, você quer apertar o pescoço de alguém, apertar o pescoço daquela pessoa não vai ser tão gostoso quanto se tornar aquilo que aquela pessoa não se tornou. Essa é a verdadeira vitória. É você ser um, é você saber o certo a se fazer e fazê-lo. Acredite, tem gente que sabe o certo, mas não faz. Saber o certo, gente, há quem diga que de boa intenção o inferno está cheio. Acho que a tradução meio que é de gente que sabe o que é o certo a fazer. Um monte de gente já está lá. É saber o certo e fazer o certo. Tem gente que sabe apresentar argumentos sobre perdão, mas na hora de perdoar, dancinha do robozinho. Não consegue perdoar. Não vai dar. Não estou sentindo de perdoar. Perdoar não é uma sensação, é uma decisão. Imagina se Deus fosse esperar sentir perdoar a gente. Uma decisão de amor. 5. Lute contra o desprezo e a indiferença dos que não te conhecem. Lute contra o desprezo e a indiferença dos que não te conhecem. 1 Samuel 17:33. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Ah, A Bíblia nos diz através do profeta Joel que nos últimos dias o Espírito do Senhor seria derramado de tal maneira que jovens teriam visões e velhos teriam sonhos. Não é sobre idade, é sobre espiritualidade. Tem gente que tem uma idade avançada, mas não tem uma espiritualidade avançada. Eu estava numa palestra segunda-feira e o palestrante disse: eu achei que falaria para jovens. E aos mais velhos falaram, somos jovens de espírito. E essa é uma verdade. Tem gente que pode estar com a idade avançada, mas a espiritualidade está jovem. Enquanto tem gente que está jovem, mas a espiritualidade está aos pedaços. Acredite, tem jovens com uma espiritualidade idosa. Eles estão se arrastando, eles estão esperando a oportunidade de bater na porta deles. Eles estão esperando a pessoa solteira procurar. Eles estão cansados. Eles têm as mesmas 24 horas dos outros, mas eles se cansam 24 vezes mais que os outros. Não aguento. A Bíblia diz que até os jovens se cansam, mas o profeta Isaías também diz que os que esperam no Senhor caminham, não se cansam, correm, não se fadigam, voam alto como águias, sempre têm suas forças renovadas. Deus, Ele sempre vai usar mais quem está em movimento. Por isso, ainda que você esteja cansado, mova-se. Eu ia falar para você olhar para o lado e falar para a pessoa, mas não vou falar, não. Só se mova. Paulo disse a Timóteo, no contexto do Novo Testamento, 1 Timóteo 4,12, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha que coisa. Quando Samuel perguntou de Davi, Jessé respondeu, tem o menor. E não é a gíria de hoje, oh, esse menor aí, quando é menor de 18 anos, o menor, não. Saul, quando ouve falar dele, vê que ele quer ir para a batalha, fala isso aqui, você é apenas um rapaz. Não deixe que as limitações da boca das pessoas desse mundo limitem você. Não deixe que a fala de você é um rapaz, você é uma mulher, você é um jovem, você é um idoso, você é um crente. Não deixe. Porque não é sobre quem você é sobre quem Deus é. Deus apresentará o caráter dele através de pessoas disponíveis para viverem as suas vitórias. O apóstolo Paulo, o mesmo, disse que em Jesus nós não somos vitoriosos, nós somos mais que vencedores. Um vencedor é alguém que teve uma vitória na vida, pode ter vivido 120 anos, uma vitória, vencedor. O mais que vencedor é aquele que nunca terá vitórias só no passado, não terá troféus apenas no museu, ele tem vitórias chegando a cada momento. Assim como você, é domingo hoje, ainda hoje, vitórias são possíveis. Nessa semana, grandes vitórias podem acontecer. 2019 foi sonhado por Deus para ser o ano das maiores vitórias da sua vida. Amém. Tem vitórias à frente. Tem dificuldades, sem dúvida, aflições, mas tem vitórias acima das suas dificuldades. Tem gente que tem mais fé que vem problema por aí, do que vem vitória por aí. É terrível. Ah, vou casar. Ah, vou malhar. A pessoa quer desanimar de tudo. Eu vou à igreja. Igreja, não. Sabe, você não pode aceitar críticas construtivas de quem não está construindo nada. Porque para uma pessoa dar uma crítica construtiva, que experiência ela tem que ter? Construções, não é verdade? Agora, pense em alguém que nunca construiu nada para si. Virar e falar, olha, eu tenho uma crítica construtiva para você. Aleatório, demais. Mas tudo bem, pode ser que a pessoa bem intencionada, show. Mas críticas construtivas saem da boca de construtores. Essa é uma boa frase para o seu Pinterest, com um fundinho de alguma coisa assim. Lute contra o desprezo e a indiferença dos que não te conhecem. Sexto, lute com a identidade própria e com suas próprias armas. Você tem identidade, você tem armas espirituais, o apóstolo Paulo as apresenta como as milícias da nossa batalha não são carnais nem deste mundo, mas poderosas em Deus para destronar principados e potestades. Destruí-las. As nossas armas espirituais são maiores e mais do que conhecemos. Eu tenho uma certeza sobre a sua vida. Você tem mais armas espirituais ao seu dispor do que você já descobriu. É uma boa notícia, não? Você tem mais do que você descobriu, mais. Por isso, em Deus, descubra e as use. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo e, em seguida, pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. É interessante que Davi, aquele jovem, ele tinha uma funda, ele era um fundeiro, um fundibulário, como a palavra técnica específica. Ele não era alguém que estava se arriscando em tacar uma pedra em Golias. Um jovem pastor naquele tempo, ele poderia usar sua funda para proteger o seu rebanho. E um atirador de fundas naquele tempo, uma bolsinha de couro com 2 cordões, ele tinha o potencial de girar aquela funda de 6 a 7 vezes por segundo. 6 a 7 vezes por segundo. Ou seja, era muito agressivo o giro daquilo. E ele poderia atirar aquela pedra a até 400 metros de distância. Nos dias de hoje, ele poderia furar uma porta. E a pedra que ele pegou naquele riacho, eu fui pesquisar, não era uma pedra qualquer. Naquela área, as pedras são de sulfato de bário, que tem uma densidade que é o dobro das pedras que a gente vê hoje, o dobro do peso. Bom, colocando e trocando em miúdos, a pressão daquilo que Davi lançou é como se fosse um tiro de uma arma .45 nos dias de hoje. Ou seja, não era um estilingue com a brincadeirinha. Mamãe, dá estilingue! Não. Ele foi preparado para aquilo. No contexto de guerra daquele tempo, haviam 3 tipos de lutadores. Tinha os da cavalaria, homens com cavalos ou carruagens. Tinham os da infantaria, com escudo e espada, como Golias. E tinham os fundeiros. Tinham os atiradores, como Davi. Davi, ele sabia lançar uma pedra como ninguém. Ele tinha uma perícia. Ele sabia dar uma pedrada que, olha, era forte. E ele não só pegou uma, ele pegou 5. Porque, além de perícia, ele teve prudência. Dois princípios aqui para você. Né? Tem aquela, treinar para quê? Treinar para quê? Se eu já sei o que fazer. Não era? Romário dizia, tinha a musiquinha dele. Jogava muito, é verdade. Mas se a gente tentou imitar ele, acabou com a carreira. E hoje os mais novos já estão, bota no alto e me corta, eu estou invicto. Não é por aí. Prudência e perícia. Davi fazia muito bem o que ele fazia, mas ele escolheu 5 pedras. 5. De 6 a 7 voltas. Sabe qual a velocidade que essa pedra pegava? 126 km por hora. Tomava multa no radar aqui em São Paulo. E ele colocou a armadura de Saul e ele começou a ter um discernimento de Deus, não era só algo humano. Primeiro, ele nunca tinha usado a armadura. Então assim, na hora da guerra, não dá para eu fazer o que eu nunca fiz. Eu tenho que fazer o que eu sempre me preparei para fazer. Eu digo isso aqui na igreja, não há um dia comum sequer. Todo dia comum é um treinamento para um desafio extraordinário. Todo dia comum é um treinamento para um desafio extraordinário. E para os maiores desafios da sua vida, você não vai ter tempo para se preparar. Assim como Davi não teve. Ele teve que fazer de todos os seus dias um preparo. Isso é conquista pelas lutas. Olha, tive um dia difícil, mas foi um treinamento. Olha, tive um dia de cão, quer dizer, de leão. Entendeu? Davi não veio reclamando dos seus dias. Eu ficava levando marmita para meus irmãos, eu ficava lutando contra ursos e leões. Não. Ele sabia fazer esse tal de atirar pedra. Ele vestiu a armadura de Saul. E não é porque Saul era alguém com caráter falho apenas. Não, vou botar essa armadura aqui e vai trazer o meu caráter dele para mim. Sai, show. Não. Ele olhou para aquilo e falou, não é essa a minha área de força. Se eu tentar ser alguém que eu não sou, eu vou perder. E tem algo maior. Uma pesquisa diz que os gigantes daquele tempo, histórica e profunda, em muitos casos, sofriam de visão limitada. Davi deu discernimento na... Deus deu discernimento na veia para Davi. Aquele gigante de perto poderia derrotá-lo, mas de longe ele não ia nem ver de onde a pedra veio. E olha que coisa. Nas palavras de Golias, quando a gente lê o texto, ele chama Davi para vir até ele. Qual era a estratégia do inimigo? Venha lutar nos meus termos. Venha lutar do meu jeito. E ele ainda o amaldiçoa. E olha o que Davi diz. Eu vou a você no nome do Senhor dos Exércitos. Tem uma coisa que você precisa aprender nessa noite. Se você esquecer tudo, lembra disso. Existem potenciais em você que você ainda não conhece. E existem falhas no inimigo que você ainda não percebeu. É um nivelamento assim, ó. Tem algo fantástico em você que você ainda não viu, e o inimigo tem alguma falha que você ainda não viu também. E Davi, ao colocar aquela armadura, se ele obedece, naquele caso, o conselho de Saul, não estou aqui promovendo a desobediência, obviamente, mas se ele pega aquela dica, ele estava indo para a morte dele. Essa história a gente nem ia ouvir. Ninguém ia contar a história de Golias e Davi. Um menino morreu, tchau. Não. O fantástico dessa história é o improvável de destruir e vencer o gigante. E hoje, na nossa cosmovisão, Davi e Golias ainda é um termo muito comum, não é verdade? O fulano foi uma luta Davi e Golias, foi uma competição Davi e Golias. Agora mesmo vimos no Senado, né? Não tem nada a ver com preferência política, mas falaram do Davi Alcolumbre, a guerra que ele estava travando contra o Senado atual, e falaram, foi um Davi e Golias, está vendo? Até quem não conhece do contexto bíblico sabe o que é um bom Davi e Golias. Só que a gente percebe o improvável, o pequeno contra o grande. Mas Davi, ele decidiu que ele teria grandeza antes de se tornar grande. Pode dizer uma coisa? Davi era maior que Golias. Não de estatura. Pesquisadores dizem que Golias tinha mais ou menos 2,05 metros. Davi era mais baixo, mas ele tinha uma estatura espiritual maior, uma estatura moral maior. E Deus deu discernimento para ele. Não era só, acho que vou pegar uma pedra, acho que vou pegar um negócio para uma funda para lançar. Não, era uma estratégia de Deus. Posso te dizer uma coisa, educadamente, neste ano de 2019, há gigantes que você derrubará. E há estratégias de Deus específicas para esses gigantes. Amém? Para todo gigante que aparece na sua vida, há uma estratégia específica. Pronto. Não tente encarar o gigante sem antes discernir a estratégia específica. Davi fez isso. Pedra na testa, sobraram 4. E os outros 4 gigantes que o povo ainda encararia foram mortos também no futuro. Foram proféticas aquelas pedras. Lutar como se fosse outra pessoa vai destruir você. Por isso, seja quem Deus te chamou para ser. 7. Lute com sua fé bem definida e posicionada. E Davi disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi estava com um cajado na mão de pastor. E Golias olhou para ele e disse, você vem com galhos contra mim? Isso é interessante, dá a impressão que realmente de longe ele não estava tendo a melhor perspectiva. E Davi, ele vai em nome do Senhor, ainda que Davi tivesse velocidade, estratégia, pedras extras, vamos dizer, perícia e prudência, acima de tudo isso, ele tinha dependência de Deus. Então, você precisa lutar com sua fé bem definida e posicionada. Não dá para você ter dúvida se quando você alcançar um patamar maior, a sua fé vai ser a mesma ou não. Isso é algo que você decide hoje. Se você se tornar alguém influente, promovido, um CEO, um presidente, você continuará com o seu casamento, com a sua fé, com o seu ministério? Isso é algo que se responde hoje. Isso se responde antes da promoção. E Davi já tinha decidido quem ele queria ser após essa vitória. Deixa eu dizer uma coisa. Davi não considerou a possibilidade de perder. A certeza da vitória era tanta que ele já profetizou que estava indo em nome do Deus dos Exércitos de Israel. 8. Lute primeiro com coração e mente. 1 Samuel 17, 46 e 47, esse é o penúltimo ponto, você está acompanhando aí no esboço, né? Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Toda batalha começa primeiro na mente. Logo, não é sobre o tamanho da sua batalha, é sobre o tamanho do seu Deus. Pastor, estou com uma batalha enorme. Que pena, mas qual que é o tamanho do seu Deus? A gente não parte para a batalha com o tamanho dela, a gente parte para a batalha com o tamanho do nosso Deus. A maioria das batalhas que travamos começa na mente. É aquela anedota do ratinho que está perto da luz fazendo sombra e alguém chega do outro lado um dinossauro e tem medo, mas é só um rato. Se bem que um rato já é bem esquisito, não é verdade? Mas não é para tanto. Toda batalha começa primeiro na mente. Se você vencer batalhas na mente, você estará preparado para o que está à frente. Todas as suas vitórias ou derrotas em sua vida nascerão primeiro dentro de você. Por isso, grandeza não é algo que você se torna lá na frente. Grandeza é algo que você decide hoje. Você precisa ser uma grande pessoa antes de se tornar uma pessoa grande. Está entendendo? Antes de você ser grande aos olhos do mundo, você tem que ser grande aos olhos de Deus, grande aos olhos do seu travesseiro, grande aos olhos da sua consciência. Você precisa decidir urgentemente quem você é, porque da sua identidade deriva a sua missão. Nono e último, lute, mas mantenha a humildade e a honra depois da vitória. Lute, sem dúvida nenhuma, lute, mas não se perca. Mantenha a humildade e a honra depois da vitória. Interessante ver que a galera de vendas tem o pós-venda. E todo crente tem que ter o pós-vitória, entendeu? Porque as maiores tentações vêm depois da vitória. Às vezes a gente faz jejum e consagração rumo à batalha. Já pensou em fazer um depois da vitória? Davi caiu naquele contexto com Bate-seba, por quê? Porque ele era um rei vitorioso. Acredite, pessoas vitoriosas têm que cuidar contra as tentações. É quando a gente acha que já alcançou alguma coisa que a gente relaxa. A gente fala, me deixa, que hoje eu estou de bobeira. Como dizia o poeta. Entendeu? Não dá. Você precisa estar atento. Depois das vitórias, virão outras lutas. Depois que um time marca gol, tem que voltar para recompor o seu campo, não é verdade? Você precisa se cuidar, porque às vezes você acha que você nunca tem vitória. E aí quando você tem uma vitória, você não sabe se portar depois da vitória. Isso é um perigo. Você precisa saber como lidar depois da vitória. Sabe por quê? Depois dessa vitória, virão outras vitórias. Se você se perde depois dessa vitória, você está querendo declarar que ela é a última. Mas quem renova a sua humildade e a honra, depois das vitórias, está colocando novas vitórias à sua frente. E Saul lhe perguntou, de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi, sou filho de teu servo Jessé de Belém. Que interessante, não? Davi já tinha sido ungido rei. Ele estava vendo que o rei estava meio oval. Ele podia me... Sabe de quem eu sou filho? Eu sou filho de Deus. This is Sparta! Pum! No peito dele. Não. Davi, ele só decidiu honrar. Só decidiu continuar humilde. Sou filho do teu servo. Tipo, você ainda é o rei. Tipo, olha, o que eu fiz aqui foi para honrar o todo. Porque pessoas que querem ter vitórias individuais anulam seu futuro. Mas pessoas que multiplicam suas vitórias para o coletivo, Deus honra esse coração e dá ainda mais vitórias. Deus aí fala, puxa, aquela minha filha ali, quando eu dou bênçãos e vitórias, todo mundo sai ganhando. Quando eu abençoo aquela pessoa, todo mundo ganha churrasco. E Deus gosta de cheiro de churrasco. Está na Bíblia. Puxa, quando aquela pessoa sobe um degrau na escada da vitória, ela sobe dois na escada da humildade. Sempre que você subir um degrau na escada das vitórias, suba dois na escada da humildade. A sua humildade precisa estar sempre à frente. E humildade não tem a ver com poder aquisitivo, não tem a ver com não conseguir receber um elogio. A humildade tem a ver com conseguir ser contrariado, conseguir ser maltratado. Sabe qual é a diferença de ovelha e lobo? É quando bate o cajado em uma delas. Estou falando no contexto do pastor de Israel. Se ele bate o cajado numa ovelha, ela já submete. Mas se ele bate o cajado no lobo, o lobo come ele, o cajado e as ovelhas juntos. Como você reage à ofensa? Esse é você. Às vezes a gente tem muito medo de como a gente reage com elogio, né? Não, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Uma frase assim, que pode ser por fora, mas não por dentro. Não é só quando você é elogiado que revela quem você é. Quando você é maltratado, perseguido, tenha um bom ânimo. Porque fizeram isso com Jesus e com os profetas também. A versão de quem somos é revelada quando a gente é injustiçado, maltratado, humilhado e desonrado. Eu tenho dito isso. Se você não souber lidar com a desonra, você não será confiável o bastante para receber a honra. Se você não aprender a lidar com a rejeição, você não será confiável o bastante para lidar com a aceitação. Primeiro Deus te testa no fronte do que não é, para depois te posicionar no que é. Por isso, reaja bem às ofensas, às contrariações, às perseguições, à maledicência. Esse ano tem sido um ano trifásico, eu falei no início. Talvez eu nunca fui tão criticado como no início desse ano, mas eu fiz uma resolução. Quanto mais me criticarem, mais para cima serei empurrado. Só isso. Quanto mais te atacarem, cresça mais. Quanto mais te perseguirem, decida se parecer mais com Jesus, porque fizeram isso com ele também. Então, ofensas e perseguições não tem a ver com tá certo, tá errado, ser bom, ser ruim, mas se você está no seu propósito, está na sua missão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você vai sair daqui sabendo ressignificar o mal que fizerem contra você, as palavras negativas que lançarem contra você, com as pedras que lançarem em você, você construirá castelos e doará para essas pessoas depois. com os limões que a vida te der, você vai fazer limonadas. Lute, mas mantenha a humildade e a honra depois da vitória. Como conclusão, nessa épica, a luta do jovem Davi foram suas primícias. Temos quatro grandes lições para recapitular, você não precisa anotar, mas é só para a gente refletir quão profunda é essa mensagem de Deus através da vida de Davi. Primeiro, você vai sair daqui assim. Enfrentar gigantes é uma experiência que intimida, sem dúvida. A gente se sente inicialmente intimidado. Você sabe quando você está encarando um gigante? Quando você sente um fiozinho de intimidação no começo. Se não te intimida, não é um gigante. Segundo, guerrear é uma experiência solitária. Ninguém pode lutar por você. Ninguém pode tomar decisões que só você tem que tomar. A gente tem falado aqui e ecoa todo domingo. O ano de 2019 tem a ver com decisões difíceis. Se quiser, no nosso podcast, tem uma mensagem lá sobre a arte de tomar decisões difíceis. Mensagens IC São Paulo. Fecha parênteses publicitário. Terceiro, são quatro. Confiar em Deus é uma experiência estabilizadora. Confiar em Deus é uma experiência que nos acalma. Você não vai conhecer a Deus por fazer um intensivão de teologia, embora estudar teologia seja bacana e bom. Conhecer a Deus tem mais a ver com o Theo do que com a logia. Logia é estudo humano, Theo é Deus. Se você estudar e ficar mais com a logia do que com o Theo, sua vida não vai para frente. É conhecer e prosseguir em conhecer. É conhecer Deus ao ler a Bíblia persistentemente, orar. Mas quando você não estiver lendo a Bíblia está lendo você. E você está tomando decisões lá no dia a dia, lembrando o que você leu, lembrando o que entrou no seu coração. Isso é demais, gente. E por último, conquistar vitórias é uma experiência memorável. As lutas que você está enfrentando não quer dizer que você precisa desanimar e parar. As lutas que você está enfrentando têm a ver com o fato de que você precisa elevar a sua expectativa sobre o tamanho das suas vitórias. Não desanime em meio às lutas. Quebrante seu coração, ouça mais a Deus, se aproxime de pessoas que já chegaram mais longe e mude a sua expectativa sobre o tamanho da sua vitória. Quem sabe você ainda não saiu da luta, não saiu do deserto, porque a sua expectativa de vitória é muito minguada, pequena lá na frente. Você está autorizado para, em meio às lutas, aumentar as suas expectativas para grandes vitórias em nome de Jesus. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebron, 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Seu filho Salomão foi seu sucessor. Saul terminou mal, Davi terminou bem. Saul não teve um sucessor, Davi teve um sucessor. Eu acredito que a conquista vem pelas lutas. Eu não tinha pensado em falar isso, mas eu acredito que é oportuno para o que Deus está transmitindo. Falo isso na igreja. O que é um grande sucesso? É uma sucessão, não é verdade? Ou seja, sucessão tem a ver com o seu sucesso ser grande ou não. Na empresa por onde você passou, legado de deixar melhor do que estava antes de você estar ali. Depois as pessoas terem uma experiência com você, elas se animarem, aproximarem mais de Deus e entenderem que conseguem mais por terem tido uma experiência com você e com o seu Deus. Sucessão é você sair e o sucesso continuar. Olha, se você tiver um sucesso e quando você sai dali, ele sai também, questione esse tipo de sucesso. O verdadeiro sucesso deixa sucessores, deixa um legado e ecoa para que outras vidas sejam abençoadas. Sabe por que a sua luta é tão grande? Porque tem uma multidão atravessando com você, que será privilegiada pelas suas conquistas, pelo caminho que você está abrindo, e pelo tamanho da vitória que Deus vai dar para você, para sua família, e todos que comentarem o seu sobrenome, lembrarão de você. As pessoas vão fofocar menos nas reuniões, porque elas vão contar as suas vitórias. Meu Deus! É isso! É isso! É isso que estava faltando para a gente acabar. Feche seus olhos, eu quero orar com você.